A Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte Sons do Brasil. Que maravilha encontrar com vocês mais uma vez, mais uma semana, caminhando aqui, trazendo sempre o nosso programa com muita música legal. Aquele bate-papo especial de todo o programa. Hoje, como sempre, estamos com mais um convidado aqui, com um trabalho que está chegando aí. Hoje vamos fazer o pré-lançamento do álbum do nosso convidado. Durante o programa a gente vai falar tudo sobre isso. E eu já quero dar as boas-vindas a ele que está ali nos bastidores, aguardando esse início, ansioso para que a gente possa falar sobre esse trabalho dele. Eu tenho hoje aqui no Sons do Brasil 464 o poeta, jornalista, produtor cultural e músico Mário Barroso, que tem o codinome de Mar Rio. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Tudo bem, Serginho? Prazer estar aqui. Um abraço a todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Obrigado pela oportunidade, por estar trazendo esse trabalho novo aí. Valeu.
Eu que agradeço, Mário, você nos dar a honra de fazer esse pré-lançamento do seu trabalho novo. Você já tem vários trabalhozinhos, EPs e algumas coisas lançadas, mas esse é do jeito que deve ser, aquela coisa encorpada que vem ali com temáticas e tudo mais. E eu já quero, inclusive, iniciar falando aqui sobre o Histórias Mal Contadas. Eu sei que ele está aí para ser lançado daqui a alguns dias, como eu falei, você está nos dando a honra de fazer esse pré-lançamento, mas fala para a gente, então, dessa chegada do Histórias Mal Contadas.
Não, legal. Esse é meu primeiro álbum autoral solo, né? Então eu já tive trabalhos aí com bandas, enfim, lancei um trabalho recentemente com poesias narradas, né? Mas Histórias Mal Contadas é resultado de uma pesquisa de muitos anos que eu faço aí sobre movimentos sociais, sobre fatos aí estruturais da história do Brasil e como eles se relacionam também com a nossa história, com a minha cidade. Então é um trabalho que eu tenho muito carinho aí em compartilhar. E é um EP com 4 músicas, mas que traz aí uma narrativa, ele tem uma narrativa aí sobre esses fatos importantes da história do Brasil.
O outro EP que você falou com poesias cantadas é o Sonora Poesia, não é isso? Que foi lançado algum tempo atrás aí. Mas antes da gente entrar efetivamente nessa questão dos álbuns aí, Mário, eu queria que você falasse pra gente, então, desse seu início dentro da área cultural, você como produtor cultural, poeta, músico, o jornalista também tá ali porque você atua bastante dentro dessa parte cultural e também de coisas ligadas à arte, cultura e demais adjacentes aí de tudo isso. Mas fala pra gente, então, vamos voltar um pouco no tempo lá pra galera entender de onde surgiu essa sua ligação com a arte e com a cultura.
Tem muita história mal contada, né? Inclusive essa história de que artista não trabalha, né? Tem aquela história lá que a formiga só trabalha porque não sabe cantar, né? E a gente sabe que profissional da cultura a gente começa muito cedo, né? Eu comecei lá em 96 com bandas de rock, fazendo festivais independentes no interior de São Paulo, aqui São Roque, Mairinque, Votorantim, cidades aqui do entorno. E na época era a época das bandas de garagem ainda, né? A gente tocava muitas vezes na calçada dos bares, né? Hoje em dia a gente vê menos esse movimento, né? Mas as bandas tocavam ali nas calçadas dos bares, nas ruas. E eu comecei por aí, né? Então esse foi meu início de trajetória dentro do punk rock. Então, fazendo punk rock em bares, em festivais e eventos. E isso vai levando a gente, né, cara? Uma coisa puxa a outra, né? Aí comecei a fazer alguns trabalhos como produtor cultural, organizar um desses eventos que a gente tocava, participar de festivais. E aí foi nessa crescente, né? Então, fui trabalhando nessa toada e participando dos movimentos ali também pra gente tentar fazer alguma coisa diferente na cidade. Porque a gente sabe que cidade do interior, sobretudo, é o local da escassez, né? Tem muita criatividade, mas pouco espaço. Então a gente foi criando esses espaços por aqui também, e aí fui me formando como profissional da cultura, né? Então desde 96 atuo na área e já fiz muita coisa, né?
E esse lado do jornalismo que você atua aí como freelancer, você até falou em off, a gente bateu esse papo aqui, e de alguns outros trabalhos que você faz, ele veio também por causa da cultura, por causa da arte? Como é que isso chegou até você também?
Certamente. Eu acabei não fazendo música, né, quando fui fazer uma faculdade, né, porque na época eu acabei optando em fazer comunicação social, jornalismo, para trabalhar com informação. E sempre, desde a minha formação, eu trabalhei com jornalismo cultural. Então, divulgando eventos, acabei atuando aí como assessor de imprensa em vários projetos que foram aprovados pelo PROAC, por lei de incentivos estaduais, pela Rouanet, e também ajudando aí, lógico, sabe que no campo da cultura, a gente sempre faz ali por um amigo, né? A gente troca serviços entre nós. Então já acabei fazendo serviço para amigos e vice-versa, e aí foi que o jornalismo foi entrando também nessa área e foi fortalecendo a minha participação no campo da cultura. Sempre atuei na área de jornalismo com jornalismo cultural aqui no interior, né?
Legal, Mário, a gente já deu início no papo, já apresentamos Mar Rio para a galera dos Sons do Brasil aqui, mas eu quero começar a apresentar o Histórias Mal Contadas. Então vou pedir para você indicar a primeira música para a gente tocar hoje aqui.
Olha, tem uma história mal contada do nosso país aí que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é a história da Guerra de Canudos. Então essa música chama-se Canudos. É a música que foi baseada, inclusive, no livro Os Sertões, né, do Euclides da Cunha. Então tem uma parte ali, tem até um trecho da letra que é uma transcrição, quando conta ali o final do massacre, uma transcrição ali dos Sertões. Então essa é a primeira música que eu gostaria de compartilhar aí com os ouvintes.
Vamos nessa então, Canudos com Mar Rio aqui. A gente volta daqui a pouquinho para continuar com o papo.
No final do século XIX, o Estado brasileiro se organizou para travar uma guerra no sertão baiano. O alvo, um povoado formado por famílias de agricultores que seguiam um pregador cristão. Episódio conhecido como Guerra de Canudos, sinônimo de resistência e união. Após muitas ofensivas frustradas contra o Arraial de Belo Monte, houve o derradeiro confronto. O senhor, que percorreu os sertões naquele período, assim relatou seu desfecho. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu ao esgotamento completo. Expugnado palmo a palmo na precisão integral do termo, caiu no dia 5. Ao entardecer, quando caíram seus últimos defensores, e eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5 mil soldados.
O povo se distanciou da república dos coronéis que governavam o Nordeste brasileiro. No deserto do país surgiu um grupo, um homem conhecido como Senhor Antônio Conselheiro. O povo se distanciou da república dos coronéis que governavam o Nordeste brasileiro. No deserto do país surgiu um grupo que seguiu um homem conhecido como Senhor Antônio Conselheiro. O profeta que pregava as sagradas escrituras reuniu um povo desacreditado para fundar uma cidade alternativa, independente do Estado. E viveram lutando e morreram lutando por justiça e liberdade, lutando e rezando pra Deus Pai, seja feita a sua vontade. Canudos, massacre de um povo soldado. Canudos, massacre de um povo soldado. Canudos, massacre de um povo soldado. Canudos. Um povo se distanciou da república dos coronéis que governavam o Nordeste brasileiro. No deserto do país surgiu um grupo, um homem conhecido como Senhor Antônio Conselheiro. O povo se distanciou da república dos coronéis que governavam o Nordeste brasileiro. No deserto do país surgiu um grupo, um homem conhecido como Senhor Antônio Conselheiro.
Voltamos então depois de Canudos com o nosso convidado de hoje, Mar Rio, Mário Barroso. E Mário, Para a gente continuar aqui, o que eu quero ver contigo agora é o seguinte. Esse álbum seu, Histórias Mal Contadas, foi feito através de uma lei de incentivo à cultura e da cidade onde você é natural, onde você mora, que é São Roque. Você já falou que você trabalhou como assessor de imprensa e vários projetos culturais, é um produtor cultural. Eu queria que você desse a sua visão sobre a importância desse tipo de lei, desse tipo de subsídio que é dado para a área cultural. Muita gente fala que aquela polêmica toda que nós tivemos aí da Lei Rouanet ultimamente, mas que, na verdade, nós, e eu me incluo nisso, que também sou um produtor, que estamos no meio, a gente sabe a importância que isso tem para um artista, para um produtor, principalmente nós que não estamos naqueles degraus mais altos, estamos mais embaixo aqui. E que isso não é nenhuma teta para você ficar mamando, como dizem. Na verdade, ele é para se utilizar e para se produzir mesmo, porque eu conheço N trabalhos que foram feitos através disso, e o seu álbum é um grande exemplo disso. Então eu queria que você, como produtor cultural e como um usuário disso, desse a sua opinião a respeito.
Fundamental, Serginho, você tocar nesse ponto. Até porque quem mama na testa do Estado do Brasil é a burguesia, né? Lei de incentivo à cultura é reparação histórica. São Roque, até o século XXI, não tinha nenhuma lei de incentivo, né? Então, você imagina só, né? Uma cidade que tem aí uma cena forte na área, em várias linguagens aí, artes visuais, cinema, literatura, música, circo, dança. E aí a gente batalhou aqui para criar essas leis, né? Então, eu participei da criação do Fórum, do Conselho Municipal de Cultura. Foram mais de 10 anos aí em reuniões, assembleias, conferências, e aí mais de uma centena de pessoas ajudaram a aprovar esse processo aqui em São Roque da criação das leis. O importante dizer que as leis, eu sempre falo isso, Serginho, aqui em casa, os leites das crianças aqui, as minhas roupas, os meus instrumentos, as cordas, quem banca sou eu com os meus trabalhos. A lei de incentivo, é importante dizer isso para os ouvintes, normalmente ela financia uma etapa do processo. No caso dessa lei, por exemplo, aqui de São Roque, ela financiou o produto final, a geração do álbum, né, Histórias Mal Contadas. Mas enfim, todo o processo de pesquisa, todo o processo de construção do álbum, os instrumentos que eu utilizo, enfim, a minha vida como um todo, quem banca sou eu. Então, um artista como eu, ele não vive da lei. A lei ajuda a gente a financiar uma parte da nossa obra. Acho que é isso que é importante trazer pro pessoal, né?
Bacana a sua visão e a sua colocação, principalmente, Mário, sobre isso, porque tem muita gente que não tem essa informação. Na verdade, ele vai catando aquilo que o pessoal está falando pelo mundo. Eu vi um passarinho falar que é assim e assim será. E, na verdade, é interessante ser esclarecido e ser apresentado e ser mostrado exatamente como é feito, como é utilizado. E isso que você falou, não é que eu peguei, mandei o projeto lá e falei, ó, manda o dinheiro aqui que eu estou aqui no sofá, entendeu? A hora que o dinheiro chegar, eu vou comprar o meu quilo de carne para eu botar no churrasco, minha cervejinha, e o produto tá saindo do nada lá, não é? Na verdade, tem tudo isso. Então, foi muito interessante você citar isso daí, de um processo, é bem isso mesmo, é um processo que acontece, não é?
Justamente, o pessoal confunde muito, né? Mas essa geração da desinformação. E até uma questão, nesse trabalho Histórias Mal Contadas, eu tô fazendo bate-papos nas escolas, com estudantes, escolas municipais, e a gente toca nesse ponto também, né? Inclusive, pros artistas, dentro da classe artística, tem muita gente que acaba não utilizando por desinformação também, né? Por não conhecer os processos. Aqui em São Roque, como todos os demais, foi um edital público, concorrência como um concurso público, né? Então você apresenta um projeto, os melhores projetos são selecionados ali no crivo das pessoas que foram escolhidas para fazer essa curadoria, né? Os pareceristas dos projetos, e aí a gente acaba recebendo essa verba, apresentando, obviamente, uma planilha, onde vai ser gasto, de que maneira vai ser gasto, como você muito bem disse, não é para botar gasolina no carro ou comprar carne, né? É para financiar justamente o produto final do trabalho aí, ou que seja uma circulação, uma produção de um disco, né? Mas sim, é sempre um trabalho muito específico, né? Tem uma materialidade aí.
E complementando, você falou, são apresentadas planilhas para ser aprovado e depois são apresentados a prestação de conta. Olha, aqui eu falei que ia fazer tal coisa, tá aqui a nota, foi feita tal coisa. Então, não é uma coisa solta, não é aquele negócio que sai lá, cai na sua conta, você faz o que quiser com o dinheiro. Existe uma apresentação de planilha para ser aprovada e uma prestação de contas em cima dessa planilha aprovada, não é isso?
Justamente, é isso aí.
Inclusive, muitas destas leis que acontecem em vários lugares, não sei em São Roque exatamente como que é a temática dela, mas que abre as portas para que as empresas entrem como o mecenas, como o patrocinador dominador disso. E que também é interessante que as empresas, os empresários se liguem nisso. Tem muito empresário que não sabe como funciona. Eles acham que é isso, né? Também tem muitos que compram dessa forma. Ah, vou dar dinheiro pro cara lá. E não é. Na verdade, existe todo um projeto onde a marca daquele financiador, daquele patrocinador, né? Do mecenas, que é o nome utilizado dentro disso, ele vai e serve como também um canal de divulgação da empresa, do produto ou do que quer que seja ligado a essa pessoa ou a essa empresa que resolveu investir no projeto.
É, não, é isso mesmo. Aqui em São Roque veio pelo Fundo de Cultura, né? Então é um mecanismo diferente que a prefeitura coloca ali uma verba no fundo, né? Agora a gente tem também a Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, que são também verbas federais. E tem as leis de incentivo que são via ICMS, via outros tipos de desconto e apoio aí para as empresas, né? Que inclusive na área artística tem uma discussão, né? De que, olha, não dá pra gente também deixar que as empresas acabam ditando aquilo que vai ser comercializado ou não. Então tem um pessoal que é meio contrário até essa questão das empresas apoiarem os projetos, porque elas acabam interferindo nos processos de curadoria, e tem gente que defende que tem que ser mais via fundo de cultura, com verba pública. Mas é uma discussão que eu acho que essa sim é a discussão importante. Discutir os mecanismos de lei de incentivo de maneira mais aprofundada e não tão raso como tem sido feito com a Rouanet, como você bem colocou.
Mario, vou pedir licença, vou dar o primeiro pitaco do programa de hoje aqui, dos Sons do Brasil, que é um trabalho que eu recebi através dos vários canais que os Sons do Brasil tem aberto aí para receber esse trabalho, seja por e-mail, seja por redes sociais, Instagram, Facebook e também pela plataforma Groover, onde nós estamos lá presentes. Essa aqui nós recebemos da Groover, que é de um cantor natural de Araçatuba e hoje vive aqui em São Paulo e que já tem aí bem seus 50 anos de estrada, sempre ali na linha independente. Já teve uma ou outra música gravada por alguém um pouco melhor posicionado dentro do mercado da música, mas ele continua fazendo o trabalho dele aí, muito legal. E nós pensamos a música Fauna e Flora. Eu acho que tem muito a ver com um assunto que é bastante debatido hoje em dia sobre a questão da preservação, do meio ambiente, essa coisa toda. Então é um folk muito animado assim, que trata desse assunto. Vamos ouvir então Magno Martins e a música Fauna e Flora. A gente volta para o segundo bloco.
Antes não era assim, a vida era tão boa. Quem poluiu a água da lagoa? Quem poluiu o rio, o mar, o ar? Pôs fogo na floresta, deu uma grande festa, e tal e qual um lixeiro maluco usou a terra como seu quintal. Antes não era assim, o mel era só mel. Tem dia que eu não vejo a cor do céu, tem dia que eu não sinto o calor do sol. A dor na natureza, e ela implora amor, implora. Fauna, flora, são duas irmãs que eu tenho agora. Fauna, flora, são duas irmãs que eu tenho agora. Mirando seus fuzis, lançando seus arpões, o homem é seu lobo e se devora. Baleias e delfins, elefantes, leões, são filhos que a natureza chora. A semente de uma nova aurora. Fauna, flora, são duas irmãs que eu tenho agora. Fauna, flora, são duas irmãs que eu tenho agora. fora. Sei que vem muita gente atrás de mim, gente que adora fauna, flora. São duas irmãs que eu tenho agora. Fauna, flora. São duas irmãs que eu tenho agora. Fauna, flora. São duas irmãs que eu tenho agora.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Aldeia cai no abate e os deuses parecem de araque. O fogo ainda arde nos sonhos daquele homem dormindo deitado. Não há salvação,
não há salvação.
Não há, 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 não há. Toda linda vivia na beira do rio à luz da lua. A noite estrelada era sempre sua. Mãe, avó e mulher. Abençoado de menino, jogava no chão de terra batido e fitava dois, três. Corria ao lado da mãe, fitava dois, três. Liderança, militância fundamental nas aldeias. Tinha universidade em suas veias. Ela sonhava demais, inspirava toda a sua geração de estudantes guerreiras. Seu sangue, seu sonho.
Seu sangue, seu sonho.
Detidos no chão.
Vanar jae de mami de tacha nerenyecha tortupa narmuk marani ing yema runa pora nor aneg banema jat natal manor fora nata uma yema name nava na man nat spenuva tavem kar omuva nae no e nge e rita vije que tavem kar omuva. Ori mananangete, nema ira uti, noru kueka, nameia bun, naeku babananya, aekaku, fora na tianeva, noru man, rimu, nagu nari in, kuemaru na vetari in, fora noru nagu va, noru inu va, nya kubananya.
Música.
Segundo bloco dos Sons do Brasil, 464 na área. Hoje recebendo aqui Marril, Mário Barroso, com a gente batendo um papo e fazendo o pré-lançamento do seu novo álbum, que é o Histórias Mal Contadas. E ouvimos uma história mal contada agora, que foi Holocausto Amazônia. Mario, fala pra gente desse som que acabamos de ouvir.
A questão indígena é uma questão muito mal contada no nosso país, né? Aliás, tem muita gente que questiona, até que não acredita que tem ainda indígenas até hoje por aqui, né? São mais de 300 povos aqui, enfim, falando uma infinidade de línguas. E essa música, ela traz um pouco as histórias do genocídio indígena, né? Que tá aí também, muito mal contado por esse país. E eu convidei a Joana Ticuna, que é uma cantora incrível, é uma das principais expoentes aí da música contemporânea indígena hoje, para participar comigo nessa canção. Então é uma canção que acaba denunciando alguns fatos desse massacre que vem acontecendo com essas populações até os dias de hoje.
Legal você ter tocado nisso, nessa participação especial, Mario. Eu queria que você entrasse um pouco, então, nesse trabalho, quem foi o pessoal que participou contigo, as participações especiais. Traz pra gente, então, essa equipe que participou do Histórias Mal Contadas.
Uma galera da pesada aí, né? O Ítalo Ribeir, produtor musical, o cara que, enfim, é batera do Rai, tem a Lastro Musical aí, que é um selo que ele trabalha, ele fez a produção musical. O Kleber Almeida, que é do trio Curupira, do trio Macaíba, enfim, toca com muita gente aí, fez os arranjos e acabou gravando bateria, percussão, na maioria das músicas, e uma música, Canção da Liberdade, ele acabou gravando outros instrumentos. O Camilo Macedo, que hoje atua como guitarrista do Mutantes, fez as guitarras desse álbum e também fez os baixos das músicas. E aí eu chamei duas participações especiais, o Hugo Rafael, que cantou aí comigo Canção da Liberdade, que a gente vai apresentar, e a Joana Ticuna, cantora indígena, que fez a participação especial em Holocausto Amazônia. Essa foi a pequena, grande equipe que a gente reuniu para fazer esse trabalho aí.
Que você recheou bem aí. Foi ali pegando na pinça. Esse, aquele.
Total. Quando a gente tem o privilégio de poder trabalhar com gente da melhor qualidade, isso que é legal, cara. A gente conseguiu remunerar todo mundo bem, obviamente. Então a gente consegue trazer umas pessoas com uma expressão legal. E obviamente que o Kleber Almeida, quando vai fazer os arranjos, ele dá uma brasileirada nesse trabalho rock and roll, né? Então ele traz aí outras referências. E acho que deu uma mistura bem legal aí de rock e MPB, que eu acho que é o resultado desse trabalho aí.
E uma coisa que eu quero que você complemente, você já citou no primeiro bloco, mas eu quero entrar um pouco mais a fundo nisso, que é o seguinte: quando falamos de um projeto cultural, que é o seu projeto Histórias Mal Contadas, ele não é simplesmente vou fazer o meu álbum, fiz meu álbum, tá aqui bonito, olha, agora eu tenho um álbum. Ele vem envolto com várias ações que são as contrapartidas, ou seja, o pessoal está te bancando, ajudando a bancar o seu trabalho, em contrapartida você devolve umas coisas interessantes. Você citou aí até do papo que você teve com a galera na escola. Eu queria que você falasse então dessas contrapartidas que englobam o seu projeto Histórias Mal Contadas.
Fundamental isso, Serginho. Na verdade, até se tem algum professor, algum educador, educadora aí ouvindo a gente, estiver interessado, entre em contato lá pelo Instagram, @mar_rio, porque o meu objetivo com esse trabalho não é só realizar as contrapartidas que já foram realizadas em algumas escolas, mas continuar realizando essas ações formativas nas escolas, que é uma maneira de divulgar o trabalho, é uma maneira de mediar melhor essa relação do conteúdo do trabalho com estudantes, com professores. E aqui em São Roque foi muito rico, porque a gente começou a levantar também, já que a gente está falando de movimento de resistência, então a pergunta para os estudantes é assim: tivemos movimentos de resistência indígena na cidade? Tivemos movimento de resistência negra em São Roque? E aí a gente começa a levantar juntos que tivemos, e que essa história é mal contada, que está apagada na cidade e ninguém conhece muito bem, inclusive com monumentos históricos referenciados por historiadores que foram ali pesquisar. Então acho que é de uma riqueza que é muito legal, assim, professores de história vêm e falam, nossa cara, não sabia dessa informação, porque justamente a gente está trazendo nesse trabalho a contranarrativa contra essa narrativa hegemônica que existe aí sobre a história oficial, e que toda a cidade aí, quem está me ouvindo, fala, nossa, na minha cidade também tem uma história mal contada em relação a isso, pode ter certeza.
Muito interessante isso também, Mário, porque eu vejo cada projeto que sai através de leis de incentivo de vários locais aí, que a gente recebe até aqui para falar, que você para, fica pensando, você fala quanta coisa interessante e principalmente importante se tem aí que na verdade são mal contadas. O pessoal acaba passando desapercebido da galera sem entrar no assunto como um todo, ou pelo menos pesquisar. E eu sei que para você fazer tudo isso houve uma pesquisa, que é aquele trabalho que você falou aqui, para você poder ter o projeto em mãos, antes de você efetivamente entrar no estúdio, você escrever, você compor, você teve que ir atrás de informação para que isso acontecesse, não é? Então eu acho que até para você mesmo foi interessante conhecer algumas coisas até que não eram tão claras.
Com certeza, você mesmo acaba conhecendo histórias da sua cidade que você não conhecia, conhecendo personagens que você não conhecia. E esse trabalho, por exemplo, você falou de tempo, pode colocar aí mais de 10 anos de pesquisa. É um trabalho que vem de muita leitura, né? Que vem aí de amigos compartilhando referência até hoje. Então o cara fica sabendo que você tá pesquisando e fala, cara, já leu isso aqui? Pô, já viu esse filme? Então assisti aí vários documentários, tem referência pra passar pro pessoal aí, quem quiser, de documentários que eu assisti, coisas que eu li, pra gente conseguir também embasar. Eu não sou um historiador, a ideia não é essa, mas acho que você tem que ter ali um referencial pra você não sair contando outra história mal contada, né? Acho que a ideia é um pouco trabalhar nisso.
Legal, Mario. Vou pedir pra você indicar mais uma música pra gente tocar aqui.
Bom, agora eu queria compartilhar o Universo. O Universo é, acho que o melhor solo de guitarra que eu fiz até hoje aí num estúdio. Sabe quando você entra no estúdio, se tiver um músico ouvindo aí, sabe o quanto é difícil, né? A hora que liga o clique ali. E é um som que a gente gravou com a banda Cangaceiros, uma banda de punk rock aqui de São Roque, que atuou aí de 96 até 2011, com algumas, obviamente, interrupções. Mas é uma banda que tocou muito em festival estudantil, tinha uma linhagem muito política. E esse é um som que eu tenho muito carinho e queria compartilhar com os ouvintes aqui do Sons do Brasil.
Vamos lá, então, viajar um pouco no tempo aqui com Mário Barroso, Mario, voltando lá em trabalho que ele fez há algum tempo atrás. Universo, e a gente volta para continuar o papo.
Na frente da casa da diva.
Estamos de volta depois de mais uma música apresentada aqui no Sons do Brasil pelo Mário Barroso. E, Mário, você então apresentou essa música Universo, que é um trabalho que você fez lá atrás, quando você tocava com a banda Cangaceiros, como você disse aqui. Então eu queria também que você falasse um pouco dessa sua experiência lá atrás, que você vai juntando para chegar até hoje aqui, aproveitando de tudo isso que a música, que a vida te trouxe, te apresentou e te ensinou. Conta pra gente então esse momento Cangaceiros aí e outros trabalhos em bares que você faz também, pra galera entender como a gente tá falando desde o início, que músico não fica sentado no sofá não, músico tem que ralar bastante.
Com absoluta certeza. Cangaceiros foi uma banda de punk rock, como eu disse lá atrás. Depois eu tive um trabalho também no metal, cheguei a tocar com bandas de metal aqui no interior e tive um trabalho muito legal chamado Tabacaria, Violão, Voz e Poesia, que foi quando eu comecei, assim que o Cangaceiros começa a dar umas falhadas na história da banda ali, os integrantes começam a sair, e eu fiz meu primeiro trabalho solo autoral, que foi o Tabacaria, Violão, Voz e Poesia. Tocava em centros culturais, toquei no Fórum Social Mundial, inclusive, com esse trabalho. Não cheguei a gravar um disco com ele, né, inclusive é uma coisa que eu tenho vontade de fazer ainda. E depois disso, sabe que é difícil viver de música autoral nesse país. Então lá, desde os anos 2000, eu atuo em bares aí, casas noturnas, tocando rock, fazendo rock acústico, né? Então a gente pegou aí um trio, eu, o Thiago Tesotto aí no piano elétrico e vocal e o Lucas Mutz na bateria. Hoje o que a gente mais faz aí por aí também é tocar versões de rock, rock acústico em bares, centros culturais aí da região aqui, São Roque, São Paulo, enfim, pra também conseguir gerar renda, né? Porque você sabe que com música autoral hoje, Serginho, não sei se você conhece, me apresente, quantos centros culturais e bares privilegiam artistas autorais, né? Muito difícil. Então é uma maneira também da gente continuar tocando, gerar renda e apresentando nosso trabalho autoral no meio ali também das apresentações, né?
Eu tô pensando aqui, cara, quais lugares, bares, centros culturais eu não consegui ainda botar um dedo aqui. Não, tem alguns que são da resistência também, não é? Eu sei que aí em São Roque mesmo tem a Casa Rosa Manjericão, que sempre está abrindo espaço para isso. Aqui em São Paulo não posso deixar de frisar o Teatro da Rotina, que também sempre abre espaço, mas a gente sabe e conhece quem está à frente de tudo isso e sabe qual é a dificuldade e como eles ralam e seguram a mão ali para manter o espaço funcionando.
E eu tenho uma teoria também, na verdade, trabalhando como músico, como produtor durante todos esses anos, eu acho que o público da música, ele quando vai buscar música fora, né, de casa, assim, ele se arrisca menos, ele tá buscando mais entretenimento, né? A gente procura as pessoas querendo sair pra dançar, querendo sair pra cantar, querendo sair pra celebrar. Diferente, por exemplo, do público do teatro, o público da dança, o próprio público do cinema, que é um público que já sai, já tá mais acostumado aí na busca de alguma coisa diferente. Mas eu acho que fica uma crítica pra gente quanto público da música, de que a gente acaba saindo de casa mais pra curtir, querendo celebrar, e aí vai buscar mais as referências que a gente já tem, né? Por isso que é fundamental o seu trabalho, eu acho que eu admiro, sou muito fã aqui de Sons do Brasil, de estar ajudando, né, cara, levar essa galera até outras formas, porque quando a galera entra em contato aqui, quem ouve os sons que você coloca, que fala, pô, nunca tinha ouvido falar desse artista, então é questão de oportunidade mesmo pra esse público, né, de gerar essa cultura de conhecer o novo, né?
É, já aconteceu de recebermos, logo após o encerramento de uma apresentação de um programa, pelas redes sociais, o pessoal falou, nossa, ouvi seu programa, não conhecia, rapaz, que legal, ouvi umas músicas aí que eu não conhecia e que me identifiquei, cara, nossa, uma letra, isso, aquilo. Então é isso, acho que é a predisposição para você pegar e parar um pouquinho, dar um tempinho para ouvir, né, para escutar, buscar coisa nova. Pode não te agradar, mas dê chancear, entendeu?
Com certeza.
E uma coisa que eu quero que você me explique também, Mário, ou seja, histórias mal contadas. Aquela estrela de seis pontas da capa do seu álbum também é uma história mal contada?
Esse é um símbolo que hoje, inclusive, aí, né, tá surgindo, né, porque muita gente atribui ele como a estrela de Davi, né? E é também. A estrela de seis pontas, ela é também. Eu acho que é legal quando a gente traz um pouco isso, né? Porque, às vezes, uma cultura, um povo, uma religião se apropria de um determinado significado e, a partir de qualquer pessoa que utiliza aquilo ali, depois disso, parece que é um apócrifo, né? Alguém que tá fazendo alguma coisa errada. E a estrela de seis pontas é um símbolo muito antigo na história da humanidade, difícil de precisar a sua criação. Então, você tem ali, desde a Índia antiga, você tem essa figura, você tem nas religiões de matriz africana, você tem a figura da estrela de seis pontas. E eu criei essa própria capa, né, Serginho? Quando eu fui criar, cara, falei, poxa, eu peguei o Atlas Miller, né, que é um Atlas antigo, é o primeiro mapa do Brasil, que o Brasil é citado inclusive como o nome Brasil, é esse mapa português, né? Então eu peguei esse mapa e coloquei ele dentro dessa estrela de seis pontas. O pessoal que vai acessar isso depois pode ver, tem uma mancha verde em volta disso, para brincar um pouco com essa história, de falar assim, ó, existe uma história aí que está escondida, existe uma história que está apagada, que a gente não consegue enxergar, e existe uma série de significados sobrepostos nessa história do Brasil, né? Então, foi esse recado que eu quis dar com essa arte de capa. Já tinha convidado alguns artistas para fazer, mas sabe que você tem aquele insight um dia em casa à noite? Falei, cara, putz, acho que eu vou por aqui. E acabei eu mesmo criando essa figura, né? Essa imagem aí, editando algumas imagens. Então, é uma provocação aí pro nosso público, para também aí tirar suas reflexões em cima desse bolo de significados aí.
Mario, vamos trazer um pitaco seu agora. Eu já dei o primeiro pitaco, então vou te convidar para você pitaquear aqui no Sons do Brasil. Quero saber o que você trouxe aí para os nossos ouvintes.
Ó, vou trazer um trabalho de um amigo, uma pessoa parceiraço, assim, que inclusive temos um trabalho juntos chamado Forasteiros, né? Não falei ainda sobre ele, mas é um trabalho de viola e violão que a gente faz aqui também nos bares, enfim, que a gente puxa um pouco pra linguagem do folk, né? Tanto sons autorais, quanto também o rock nacional e internacional, que é o meu parceiro Marcelo Ribeiro, que tem um trabalho incrível aí como violeiro, um som autoral também, tá produzindo aí, lançando vários singles, já esteve aqui no seu programa, e a gente vai ouvir agora Rédeas Soltas, que é um trabalho incrível do Marcelo Ribeiro.
Vamos nessa então, conforme Mário Barroso apresentou aqui, Marcelo Ribeiro e a música Rédeas Soltas, vamos curtir e me encontro com o Mar Rio daqui a pouco aqui no terceiro bloco.
Acomodando a poeira, sina, estradeira, sem eira nem beira, sigo a galopar. Um errante dos caminhos, sem rumo ou destino, no meu desatino, um vagabundo sem lar. De vez em quando eu apeio pra ver se reencontro sonhos, uma ilusão, um sorriso, e volto pro meu abandono. E galopar é o jeito que tenho de aliviar o peito, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas. Terra pra bem da verdade, gente, mocidade, a tal saudade, nem sinto mais. Distante ficou a inocência, não faz diferença se tudo é ausência, ninguém a me esperar. Varando mapas outra vez, tocando em frente, vamos nós três. Os nômades da estrada longa, égua, eu e a nossa sombra. E galopar é o jeito, tenho de aliviar o peito, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas, para romper as minhas cismas mais loucas. Sigo de rédeas soltas. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
A liberdade entrou na casa grande quando a Qualtune se pôs a cantar. A liberdade pulou a janela e a sinhá começou a chorar. A liberdade foi pro Pelourinho, o sofrimento ela foi estancar. A liberdade então foi com Dandara e o povo negro se pôs no lugar. A liberdade passou na cabeça e convidou o povo pra marchar. A liberdade tomou o chicote e convidou o senhor pra dançar. Deu liberdade, tira o senhor pra dançar. Deu liberdade, tira o negro pra sambar. A liberdade correu pra floresta, levou zumbi pra lutar. A liberdade armou a rasteira pra ver besouro, cordão de ouro jogar. E capoeira, o birimbau, ganga, zumba imortal. Bimbi, faxim, angole regional. Capoeira,
todo movimento em morte ou em vida. A liberdade ela é inerente à humanidade, ao tempo. A liberdade é um patrimônio imaterial, imã do universo e da natureza. Ela é a inspiração mais ousada do bem e do mal.
A liberdade baixou no terreiro, intercedeu a benção do orixá. A liberdade andou pela praia e carregou a oferenda pro mar. Eu, liberdade, levo oferenda pro mar. Eu, liberdade, levo oferenda pro mar. Levo oferenda.
Estamos no terceiro e último bloco do Sons do Brasil 464, que hoje recebe Marril para esse bate-papo aqui. Ele que está aí com o álbum quentinho ali, prontinho para ser lançado, e ele está nos dando a honra de fazer esse pré-lançamento, ou seja, é uma degustação aqui do que o Mário está trazendo para nós. E acabamos de ouvir mais uma canção, que é Canção da Liberdade. Mário, fala pra gente então de Canção da Liberdade.
Canção da Liberdade é de uma pesquisa sobre o período sombrio, entre tantos períodos sombrios da história do Brasil, que é o período da escravidão, né? E a gente sempre ouviu falar, eu pelo menos quando estava na escola ainda, que a libertação das pessoas escravizadas se dá pela Lei Áurea, pela Princesa Isabel, ou seja, pelas elites, né? E essa música, ela vem trazer justamente a narrativa do MNU, do Movimento Negro Unificado, enfim, do Movimento Negro Brasileiro, que fala, olha, se tem alguém aqui que traz a libertação dos escravos pro Brasil, é a população negra, são os movimentos, né? Palmares, por exemplo, foi mais de 100 anos de luta, né? Teve mais de 20 mil pessoas organizadas nos quilombos de Palmares, né? Então, uma música que celebra esses personagens. Falo de Aqualtune, Dandara, Ganga Zumba, e assim, vários personagens aí que a gente não ouve falar quando a gente fala sobre a questão da libertação dos escravos no Brasil. Então é uma celebração sobre a história do movimento negro como um protagonista dessa libertação aqui nesse país.
Aproveitando essa deixa sua, quando eu recebi aqui Matheus Pesota, que é de São Roque, o álbum dele, inclusive, foi todo baseado em cima de um quilombo existente aí em São Roque, não é, Mário?
Sim, sim, aqui tem o Quilombo do Carmo, né? Um quilombo que a gente tem os primeiros registros aqui dessa ocupação lá em 1700, né? Era ligado à Ordem dos Carmelitas e não é um quilombo de fuga, né? Quando se dá a libertação das pessoas escravizadas no Brasil, as pessoas que estão ali no Quilombo do Carmo acabam ficando na terra. E é uma história muito cruel, né, Serginho? Porque aí o pessoal da época fala assim, ó, vocês querem ficar aí? Vocês vão ter que pagar por essa terra agora, vocês vão ter que continuar trabalhando pra gente. E tem uma santa aí que vocês adoram, que é a Nossa Senhora do Carmo. Vocês vão ter que comprar essa santa também pra vocês continuarem rezando por ela. Então é uma história muito cruel que a gente traça esse paralelo aqui nessas ações com os estudantes para falar, poxa, assim como teve Palmares, teve resistência e tem, né? Hoje o Quilombo do Carmo é uma resistência em São Roque, mais de 200 famílias que ainda séculos e séculos depois continuam lutando pelo direito pela terra, né?
Quando você me falou isso, me veio exatamente o papo que eu tive com o Matheus quando ele esteve aqui lançando o álbum dele, que, como eu disse, foi todo baseado em cima dessa história e também em cima de pesquisas que o Matheus fez. E uma pergunta que eu quero fazer pra você, Mário. Histórias mal contadas. A gente sabe que nessa vida nossa tem história mal contada a dar com pau. Você apresentou 4 aqui pra nós, mas nessas pesquisas aí, acredito que tenha ficado muita história mal contada com material pronto pra, de repente, o Histórias Mal Contadas, volume 2. Fala pra gente aí se tem ou se não tem isso.
Com certeza, a pesquisa não para. Acho que são muitos personagens que a gente ainda, infelizmente, não tem tanto conhecimento. E também o legal é pensar nessa, Serginho, o quanto que esse trabalho ele pode trazer, o que esse pessoal da academia está pesquisando e revelar para o grande público, né? Para as pesquisas não ficarem lá encasteladas. Tem o Sepete Araju, que é uma liderança indígena pouco falada no país, assim, que eu quero tratar sobre. Então, assim, tem o período da ditadura militar, que é uma questão que eu não abordei diretamente aí em nenhuma música ainda. Então, são muitas histórias mal contadas. Eu já estou aqui pensando já há algum tempo em como seguir com esse trabalho, que eu acho que, principalmente em personagens históricos do país, tem várias histórias mal contadas para trazer para o pessoal aí.
E quero pedir licença para você a segunda vez, afinal de contas, você é o convidado e você é que está no comando de tudo isso hoje, para que eu possa apresentar o segundo Pitaco Sons do Brasil que eu trago hoje aqui, que é um trabalho de uma cantora de Mogi das Cruzes aqui de São Paulo e que ela hoje fica um pouco lá em Mogi, fica um pouco em São Paulo, que é Thaís Melo. Também recebi o trabalho O Som do Vento, que eu achei muito interessante, muito legal também, e eu quero apresentar para os nossos ouvintes aí nesse momento do Pitaco Sons do Brasil agora. Então, vamos lá com Thaís Melo e O Som do Vento, e eu me encontro com o Mário Barroso daqui a pouquinho para a gente poder passar régua no nosso papo.
Thank you. insistindo pra vir.
Estamos aqui de volta depois do segundo Pitaco Sons do Brasil, o Som do Vento com Thaís Melo. E com isso, infelizmente, estamos chegando ao final dos Sons do Brasil 464. Quando o papo é gostoso, a gente nem percebe o tempo passar. Já estamos aqui há uma hora batendo esse papo com o Mário e ele apresentando o Histórias Mal Contadas pra gente e nem percebemos. Mas tentamos abordar aí tudo que a gente poderia trazer de informação. Mais informações que essa que nós passamos aqui, é só você pegar e entrar lá nas redes sociais assim que o Mário lançar o álbum, que inclusive, Mário, manda nota pra gente quando o álbum vai ser lançado. Radiofonicamente você já me deu a honra, agora eu quero saber lá nas plataformas como é que vai ficar.
Bom, um trabalho chamado Histórias Mal Contadas não poderia deixar de ser lançado no dia 1º de abril. É inclusive o dia do golpe militar, que inclusive puxaram pro dia 31 pra ficar menos ridículo, mas foi o último golpe militar que a gente teve aí. Então, dia 1º de abril, nas principais plataformas aí de streaming de música. O álbum vai estar disponível para todos os ouvintes aqui curtirem aí essas histórias mal contadas, que trabalham aí sobre vários temas estruturais da história do Brasil. A escravidão, a questão indígena, a questão do mundo do trabalho e a questão dos movimentos sociais, né? Que esse é um trabalho que ele privilegia justamente, eu acho que se pudesse resumir ele, Serginho, ele celebra os movimentos sociais como fundamentais para esse país ser menos insuportável para a gente viver. Todas essas conquistas que a gente cita nessas músicas, essas lutas, elas acabaram reverberando num bem comum, né? Esse é o recado dessa obra, sim.
Legal, Mário. Então, a partir desse momento, quero agradecer muito mesmo você nos dar a honra da sua visita e, principalmente, ser o primeiro veículo de rádio a levar isso para o público, mesmo antes do lançamento. Então, demos essa degustação para o pessoal. Então, só tenho a agradecer muito você estar junto com a gente, abrir um espacinho dentro da agenda aí para que a gente pudesse bater esse papo, falar desse trabalho, trazer um pouco também da sua carreira, do seu envolvimento dentro da arte e da cultura. Sem mais nada, cara, só tenho a agradecer mesmo.
Imagina, honra minha, vida longa aos Sons do Brasil. Agradeço muito a oportunidade, é fundamental programas como esse para que a gente consiga inserir nosso trabalho para mais pessoas ouvirem. E deixo aqui o contato para quem quiser seguir. Eu tenho minhas poesias que eu publico semanalmente, também meu trabalho como poeta. A principal rede que eu uso hoje é o Instagram, então tá lá, @mar_rio. Mar Rio lá no Instagram, tem toda a minha produção lá, enfim, e os links para levar para as demais plataformas. Quem puder seguir, compartilhar, ajudar que essas histórias mal contadas cheguem mais gente aí, agradeço. As portas estão abertas por lá, é só chegar.
Mário, aproveita então esse ensejo para perguntar para você. Vai ter show de lançamento do álbum? Tem coisa programada? Como é que tá isso?
Sim, a gente tá organizando o lançamento aqui na cidade de São Roque, que eu vou divulgar em breve ali também nas mídias sociais, conversando com bares locais aqui que são parceiros, tem a Prefeitura Municipal que sempre apoia os projetos também, mas por enquanto eu estou fazendo essas audições comentadas nas escolas. Então a primeira ação de lançamento desse trabalho é fazer essa rede de contato, essas rodas de conversa com estudantes e professores de escolas públicas, que eu acho que é onde eu tô gostando muito de fazer, tá sendo muito gostoso e é um trabalho que eu pretendo seguir aí durante todo o ano, né, em mais escolas. Então volto a convidar aí educadores, educadoras, professores, quem tiver interessado pode entrar em contato que eu irei com o maior prazer aí realizar esse trabalho nas escolas, principalmente públicas, né, privadas também, mas sobretudo em escolas públicas.
Bacana, quero aproveitar aqui também o momento para convidar você que está ouvindo os Sons do Brasil a seguir o programa, curtir, acompanhar pelas redes sociais aí. Lá no Instagram estamos como @sons.do.brasil, no Facebook @projetosonsdobrasil e o nosso site que é o sonsdobrasil.mus.br, onde todos os programas que foram ao ar estão à disposição para você ouvir. É só entrar lá e curtir, escolher aquele que você quer ouvir. Vi que tem muita coisa boa lá. E, Mário, pra gente encerrar então o Sons Brasil, já apresentamos praticamente o seu álbum todo, falta só uma fatia dele. Então vou pedir para você apresentar a música que nós vamos encerrar o programa de hoje e já comentando, apresentando ela para todos os nossos ouvintes.
Bom, a gente termina agora ouvindo a música Trabalhadora, essa música eu ofereço aí a todos os trabalhadores, a todas as trabalhadoras que estão ouvindo aí os Sons do Brasil, e é uma música que celebra essa figura, né, essa mão de obra da sociedade que sangra na periferia e serve na cidade, como diz a própria música. Então, você que está ouvindo no trânsito, você que está ouvindo aí a caminho do trabalho, ou voltando do trabalho, ou está em casa no momento de descanso, é uma ode à figura do trabalhador, que ao mesmo tempo que segue numa situação muito ruim nesse país ainda, mas com continua sendo o principal protagonista para lutar pela sua própria liberdade. Então é uma música que traz essa questão aí. Trabalhador, senhor de si mesmo enquanto escravo de alguém, mas sempre um libertador em potencial.
É isso. Encerrando os Sons do Brasil, então quero agradecer a você que nos acompanhou durante esta uma hora de bate-papo aqui com Marril, Mário Barroso, mais uma vez agradecendo a presença dele e espero você também na semana que vem junto com a gente, sempre com muito papo, muita prosa, muita poesia, muito som, muita história, algumas mal contadas, outras nem tanto, amor, alegria e sempre esperança que amanhã o dia vai ser muito melhor do que hoje. Vamos lá então, Trabalhador com Marril, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.